a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington nesta segunda-feira, 22 de outubro. Ao microfone convosco na primeira meia hora, o João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos ver as notícias internacionais a esta hora. A Turquia diz que vai revelar amanhã tudo o que sabe sobre o assassinato de jornalista no consulado da Arábia Saudita. O Conselheiro de Segurança Nacional americano está em Moscovo para discutir retirada americana de acordo nuclear. À nossa frente, como sempre, hora e meia de programação e, como sempre, a primeira meia hora é dedicada a Angola. Acusações de violência e abusos contra cidadãos angolanos na Operação Transparência.
A polícia não fez o seu papel da polícia, matou até 16 pessoas, expulsando o povo genuíno das suas próprias terras soberanas para a República Democrática do Congo.
Com mais de 380 mil congoleses repatriados, há tensão entre Angola e a RDC. Há problemas que permanecem por resolver.
Quando estão no Congo, são estrangeiros. Quando vêm a Angola, são estrangeiros. Vivem com cartões eleitorais.
O nosso governo atrasou bastante, atrasou muito para tomar medidas. A tensão vai aumentar.
A situação social no Cacuzo e declarações dos candidatos à liderança da Jura são outros temas de reportagem. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
O novo vídeo de câmaras de segurança em Istambul parece mostrar um agente saudita vestido com roupas do jornalista Kamal Khashoggi a deixar o consulado saudita no dia 2 de outubro, numa aparente tentativa de encobrir a sua morte dentro do edifício. O vídeo filmado por câmaras das forças de segurança turcas foi transmitido pela cadeia de televisão CNN. As autoridades sauditas primeiro afirmaram que Khashoggi tinha deixado o consulado, depois disseram que ele tinha morrido durante confrontos no edifício e agora afirmam que ele morreu estrangulado quando tentavam impedir de deixar o consulado. Autoridades turcas dizem que o jornalista foi torturado, decapitado e depois cortejado, mas uma entidade oficial saudita afirmou a uma cadeia de televisão americana que o corpo do jornalista foi entregue ao que chamou de um cooperador local em Istambul. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que irá amanhã revelar a verdade sobre o que se passou dentro do consulado saudita.
A Rússia disse que está pronta a trabalhar para resolver as divergências com os Estados Unidos sobre a aplicação de um acordo de não proliferação nuclear, referiu o Conselho de Segurança de Vladimir Putin. O comentário foi feito após um encontro em Moscovo com John Bolton, o conselheiro de segurança do presidente Donald Trump. O acordo, assinado então pelo presidente norte-americano Ronald Reagan e pelo líder soviético Mikhail Gorbachev em 1987, implicava a eliminação, por parte de ambos os países, de mísseis nucleares e convencionais de curto e médio alcance. O presidente russo Vladimir Putin tem dito repetidamente que a saída do acordo dos Estados Unidos iria forçar a Rússia a tomar as medidas necessárias para proteger a própria segurança.
O governo nigeriano anunciou o envio de uma força policial especial para restaurar a calma no estado de Kaduna, no norte do país, após a violência entre cristãos e muçulmanos ter deixado 55 pessoas mortas nos últimos dias. O governo do estado de Kaduna impôs um toque de recolher de 24 horas ontem, mas a medida pode se estender. O comissário da polícia Ahmad Abdur Rahman acrescentou que 22 pessoas foram presas devido aos conflitos na região. Ele revelou ainda que a Força Especial do Exército realizará busca e fará prisões em áreas consideradas potencialmente violentas.
O presidente dos Camarões, Paul Biá, obteve o sétimo mandato consecutivo no poder após o Conselho Constitucional ter rejeitado desafios legais aos resultados eleitorais. A oposição a Biá alegava intimidação generalizada e fraude no sufrágio de 7 de outubro, rejeitando a contagem dos votos ainda antes de terem sido divulgados. Uma forte presença militar encerrou as cidades enquanto o governo proibia todos os comícios da oposição. Bia obteve 71% do voto e Marlies Kanto recebeu 14%, num sufrágio que teve pouca participação nas regiões de expressão inglesa, após quase 250 mil pessoas terem fugido da violência entre separatistas do idioma inglês e forças governamentais.
Um tribunal sul-africano marcou para o próximo mês de janeiro o julgamento de um antigo agente da polícia secreta durante o regime do Apartheid. João Rodrigues, de 80 anos de idade, é acusado de envolvimento no assassinato do ativista Ahmed Taymol em 1971.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar por falar da Operação Transparência, que visa a expulsão de imigrantes ilegais de Angola e do garimpo ilegal. Da Lunda Norte vêm agora acusações de que cidadãos angolanos foram expulsos para a República Democrática do Congo devido a conflitos étnicos. 16 pessoas teriam sido mortas no início da Operação Transparência numa localidade na Lunda Norte. Kokmokuta.
Aldeias conhecidas por Mlemba Wangola e Santa Isabel, no município do Lucapa, Lunda Norte, queixam-se de terem sido afetados pela Operação Transparência, mesmo sendo angolanos. Fotografias e relatos que chegam das duas comunidades é que, fruto de uma briga familiar, nasceu um conflito tribal que as autoridades locais aproveitaram-se da Operação Transparência para orientar o repatriamento de cerca de 3.858 cidadãos, dentre homens, mulheres e crianças, e que teriam causado mais de 16 mortos logo no início da Operação Transparência. A denúncia da autoridade tradicional, Daniel Yanga, que apela ao presidente da República, João Lourenço, a velar pelo povo longapende, que mesmo não sendo estrangeiros, foram forçadamente transferidos para a República Democrática do Congo.
Que o povo longapende, que sustenta sempre o partido, são expulsados do lado do Congo Democrático, por enquanto que não são os congolenses. Como é que fica esse silêncio até agora, que o povo está morrendo de fome, o povo são expulsados, um angolano expulsado fora do seu país e a destruição das suas casas. Por que então essa calada?
Já Malengue Kizanga, Arthur, uma das vítimas, diz que já escreveram para o governador local, Assembleia Nacional e para o presidente da República para denunciar as mortes de 16 pessoas, mas não tiveram qualquer resposta.
Nesse conflito tribal, a intervenção da polícia era para manter a tranquilidade e a ordem no seio dos povos que estão a se disputar. Mas a polícia não fez o seu papel da polícia. Teve que acudir de um lado para começar a matar a bala reais. Matou até 16 pessoas dentro de dois bairros. Morreu 16 pessoas. E, enfim, a polícia, usando a sua prepotência da farda e o abuso de poder que está com a administração local, eles destruíram todas as residências de duas aldeias, expulsando o povo genuíno das suas próprias terras soberanas para a República Democrática do Congo.
Entretanto, Pedro Sebastião, ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, em conferência de imprensa na Lunda Norte, realizada no último sábado, confrontado com as imagens pelo repórter da Voz da América de cidadãos supostamente mortos naquela localidade, negou dizendo não serem verdadeiras quaisquer imagens ilustrando maus tratos de cidadãos repatriados.
E tudo quanto decorre em território desta operação é do meu conhecimento. Todas as unidades envolvidas, quer sejam policiais, quer sejam militares, têm instruções no sentido de qual deverá ser a nossa postura. Recebo informações permanentes daquilo que passa no território. É natural que as imagens que o senhor jornalista possua sejam imagens descontextualizadas em relação ao momento da operação. Quero dizer que não correspondem à verdade dos fatos.
Os jornalistas estrangeiros e nacionais voaram o território diamantífero na Lunda Norte, tendo constatado pequenos grupos que insistem na exploração ilegal de diamantes. Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. A Operação Transparência já resultou no repatriamento de cerca de 380 mil imigrantes ilegais, isto em menos de um mês. E, conforme os ouvintes sabem, causou mal-estar entre Angola e a República Democrática do Congo. A Organização Internacional para as Imigrações acaba de pedir $1 milhão para atender às necessidades mais urgentes de 200 mil congoleses. O valor seria para lidar com causas profundas de deslocados na República Democrática do Congo e também apoiar as pessoas recentemente deportadas de Angola. Angola voltou a negar que estivesse a maltratar os cidadãos congoleses acusados de permanência não autorizada e de exploração ilegal de diamantes. O nosso correspondente, Venâncio Rodrigues, disse-nos que analistas consideram que, apesar do atual clima de tensão entre os dois países, a via diplomática será a solução mais sensata que deve ser adotada pelos dois Estados, considerando os laços históricos que os unem. Venâncio.
Francisco Tunga Alberto defende a integração da sociedade civil na busca de soluções que defendam as comunidades que vivem ao longo da fronteira comum e ainda a vontade política dos dois governos.
Estão a dizer as consequências que afetam as tribos, as diferentes tribos que vivem nas Lundas ou em Malanje, que ficarão sem terras, porque quando estão no Congo são estrangeiros, quando vêm a Angola são estrangeiros. Vivem com cartões eleitorais, porque no momento que Angola sente que são angolanos, distribuem cartões eleitorais, mas não os bilhetes de identidade. Do outro lado, também quando há eleições, são acomodados. Então, essa situação que se tivesse os dois governos ter interesse em povo, isso seria o problema a ser resolvido.
Por seu turno, o analista Augusto Bafo Bafo considera que a expulsão de cidadãos implicados no garimpo em Angola é tão benéfica para este país como para a própria RDC.
O grande número de armas que circulam na República Democrática do Congo são compradas com diamantes de sangue, diamantes que são roubados literalmente de Angola, porque não é uma exploração legal. Grande parte do tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas e, quem sabe, pelo menos noutras latitudes, fomenta o terrorismo, são feitos com estes riquezas de Angola. A República Democrática do Congo também não consegue dar documentos a seus cidadãos congoleses. Cidadão congoleses, ao contrário das outras partes da África e do mundo, não têm bilhete de identidade, não conseguem se identificar em condições.
Para o académico Carlinhos Zassala, a medida do governo de Angola peca por tardia. Zassala disse que a diplomacia deve agir a favor das populações dos dois países.
Penso que o problema é bicudo e complexo, porque o nosso governo atrasou muito para tomar medidas. A tensão vai aumentar, mas neste momento devemos saber que o Congo quer aproveitar desse conflito para perpetuar a sua dominação ruandesa no Congo. Uhum. E por isso os congoleses devem ter muita atenção ao analisar essa questão. Bom, se a diplomacia atender o clamor das populações, deve ouvir o clamor das populações, porque se a diplomacia tentar esconder a realidade, isso poderá ter reações mais graves.
Entretanto, o governo da RDC parece ter desistido da sua decisão de usar o direito ao princípio de reciprocidade, expulsando os angolanos residentes no seu território. O vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros e Integração Regional, Dioná Elá Okitundu, foi citado pela imprensa em Kinshasa como tendo assegurado que o seu governo não cairá na armadilha de reciprocidade, como é o desejo de alguns segmentos da população. Dioná Okitundu exigiu que Luanda ponha fim ao que chamou de práticas indignas que não refletem as excelentes relações entre os dois países. Apesar de ter reconhecido que a atitude de Angola está em desacordo com os valores africanos de fraternidade, hospitalidade e assistência mútua, o governante congolês disse que o princípio de reciprocidade só atua no nível diplomático e não em questões de direitos humanos, pelo que não é necessário. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio, e nós vamos continuar a acompanhar toda esta situação dos cidadãos congoleses a serem, portanto, repatriados de Angola. Mas agora vamos para Malanje, onde o governador em exercício, Domingos Eduardo, disse que o município do Cacuzo poderá ser o que chamou de uma potência económica do nordeste de Angola, uma região de desenvolvimento económico e diferenciado acelerado. Mas o Isaías Soares diz-nos que os problemas do município são enormes, começando por questões básicas como água e eletricidade. Isaías.
Domingos Eduardo falava num almoço de confraternização por ocasião dos 65 anos de elevação da vila à categoria do Conselho, celebrado a 14 deste mês.
No âmbito da nossa visão estratégica, estamos a propor que esta região se transforme numa zona de desenvolvimento econômico diferenciado e acelerado. Já conseguimos fazer com que, no plano de desenvolvimento nacional, isto seja considerado.
Cacuzo é a capital econômica da província de Malães. Tem tudo para dar certo, confirmou o governante.
Aqui vão se produzir mais de cerca de 7 mil megawatts de energia elétrica. É uma grande oportunidade que o país e a província e esta região do Médio Kwanza não poderão desperdiçar.
Os problemas sociais da população persistem. Falta de água potável, energia elétrica, habitação social, empregos e locais para recreação, só para citar. A vila não está iluminada, independentemente de ostentar as barragens de Capanda e Lauca. José Adelino Guimbo.
Nós temos as ruas que a iluminação já vai há 2 meses que as lâmpadas não acendem. Da rua Cacuzo para Capanda já não tem iluminação. Tem alguns postos que meteram sol, só meteram os passaportes, nem meteram lâmpada no Cacuzo.
A falta de água é um problema de longos anos, como referiu José de Barros, Soba Macandela.
Temos água dos furos, mas a água já não corresponde com a demanda da população. Os poucos que nós temos, uma calamidade. De manhã cedo encontra as mulheres a lutarem para encontrar o precioso líquido.
Apesar do potencial econômico, o estudante Adelino Joaquim, de 16 anos de idade, disse que a população está esquecida.
Falta chafariz, as pessoas bebem águas não potáveis, isso está mal.
200 fogos estão desabilitados e o Soba Macandela minimizou o problema.
Os 200 focos, ninguém consegue habitar lá porque tem problemas de água. Não tem água, nem luz tem.
Isaías Soares de Malanche para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora e meia de emissão. Aqui em Washington, neste momento, 13 horas 17 minutos. E atualmente estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Boa, a Rádio Leste FM em Gabu. Mais tarde vamos ter a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoko em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com. Lá os ouvintes podem ver as nossas notícias, as reportagens, vídeos, fotos sobre os mais diversos temas. Estamos no Facebook, VOA Português, e se o ouvinte nos quiser mandar uma crítica, uma sugestão, uma foto, um vídeo, uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A organização juvenil da UNITA, a Jura, vai em breve eleger um novo dirigente. O Manuel José foi falar com os candidatos.
O secretário-geral cessante da Jura, Alicerces Mango, pede apenas uma nova postura do presidente João Lourenço no tratamento de políticas para a juventude.
A igualdade de todo o cidadão angolano. Nós defendemos a igualdade de princípios que constam da Constituição da República.
Na mesma linha de pensamento está Cafu Sabino, outro candidato à presidência da Jura.
Queremos despolitizar o país e que a juventude seja olhada em função do seu mérito e não pelo cartão de militante.
Rafael Mukanda também vai pela mesma tese.
Tratar a juventude igual para igual, não importa que cor política pertence, mas o problema maior deste tudo, eu acho que é a vontade política de fazer as coisas. Os problemas da juventude, ao invés de melhorar, estão a piorar cada dia que passa. Problema de emprego, acesso à habitação, água, energia.
António das Dores é candidato ao cadeirão máximo da Jura e defende políticas práticas.
Do ponto de vista concreto, não vimos ainda alguma coisa que essa altura venha nos garante, que nos dá grande sustentabilidade naquilo que vem a ser a implementação do programa juvenil. Não estamos ainda a sentir quase nada.
É quem também quer ser secretário-geral da Jura é Nelito Equiqui e duvida das políticas que estão a ser implementadas por João Lourenço sobre a juventude.
E durante esses 12 meses de mandato, em momento algum houve uma política pública virada para a juventude que se efetivou. Ainda não se viu nada dentro do programa de governação do MPLA que se concretizou relativamente à juventude.
Elsa Pataco, a única mulher entre os candidatos à Jura, criticou a atual operação de transparência no leste do país.
Não, sim, senhora, a combater o garimpo por um lado e por outro lado também estamos a ficar desempregados. Também é o caso das centralidades, que é um outro bicho de sete cabeças. A juventude precisa de habitação. E as políticas habitacionais também não congregam. As políticas habitacionais, de um certo modo, também ainda excluem.
Agostinho Camango diz faltarem políticas concretas para a juventude.
De uma publicidade enganosa. De um lado, porque a juventude é prioridade para o governo, mas continua a haver a juventude a ser dirigida por decretos. E não pode ser. Há uma gritante falta de emprego no país. Não há políticas concretas do Estado para a juventude.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque amanhã é dia grande para o 1 de agosto de Angola. Está na Tunísia para defrontar o Esperança na segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões de África. É a Liga dos Grandes. Hoje, os jogadores do 1 de agosto já estiveram no Estádio Olímpico de Radès para se habituarem ao terreno. Caso passe à final, 1 de agosto será o primeiro clube angolano a chegar a esse lugar. Em 2001, recorde-se, o Pedro Atlético chegou às meias finais, mas foi eliminado por penaltis. O site da Confederação Africana de Futebol faz notar que o 1 de agosto eliminou anteriormente um dos grandes do futebol africano, o Tupuisan Mazembe do Congo. Aquele site cita o treinador do 1 de agosto, Zoran Manojlovic, como tendo dito que está preocupado que o seu clube possa ser prejudicado pela arbitragem. Ele queixou-se da arbitragem na primeira mão, que classificou de terrível, prejudicando o seu clube. O Esperança está a atravessar uma crise. O seu técnico foi despedido na sequência da derrota em Angola. É, mas isso não quer dizer nada. A outra meia-final é entre o Sétif da Argélia e o Al Ahly do Egito. Na primeira mão no Egito, Al Ahly ganhou por 2-0. E agora vamos para o futebol europeu. A Inglaterra, hoje um jogo importante para o Arsenal, recebe o Leicester e, se ganhar, apanha o terceiro e quarto classificados, ambos com 21 pontos, que são o Chelsea e o Tottenham. No topo estão o Manchester City e o Liverpool. City, no fim de semana, deu que basada ao Burnley, 5-0. Em Espanha, Real Madrid perdeu em casa com o Levante, 2-1. Caiu para sétimo lugar. Ah, mas atenção, este campeonato espanhol é um campeonato muito renhido. O Real está a 4 pontos do líder, o Barcelona, que bateu o Sevilha por 4-2, mas perdeu. Lionel Messi fraturou um braço, pelo menos 3 semanas de ausência, e nessas 3 semanas o Barça tem 5 jogos, incluindo o Inter de Milão para a Liga dos Campeões na quarta-feira e o jogo do domingo contra o Real Madrid. Na Alemanha, a Borussia Dortmund está no topo. Foi a Stuttgart a dar 4 sem resposta, com mais um golo do espanhol Alcácer, vindo do Barcelona. Já marcou 7 golos esta época e vejam-se, só jogou 106 minutos, tem estado no banco, entra, marca. Na classificação, Borussia Dortmund está no topo com 20 pontos, seguido do outro Borussia, o de Mönchengladbach, com 17 pontos, Werder Bremen também com 17, O atual campeão, o Bayern Munique, está em quarto lugar com 16 pontos. Este fim de semana ganhou por 3-1 ao Wolfsburg, a sua primeira vitória nos últimos 4 jogos. Em Itália, Ronaldo marcou, mas Juventus empatou em casa com o Génova a uma bola. Continua no topo, com 4 pontos de vantagem sobre o Napoli. E agora vamos para Cabo Verde, onde o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, o PAICV, entregou hoje no Tribunal Constitucional um pedido formal de fiscalização de algumas normas do Acordo de Cooperação em Matéria de Defesa e Segurança com os Estados Unidos. Esse acordo inclui parágrafos sobre o Estatuto Militar Norte-Americano, SOFA, algo que o PAICV quer ver averiguado. Apesar do Presidente ter afirmado que não vislumbrou nenhuma inconstitucionalidade nas normas do acordo, o que levou Jorge Carlos Fonseca a promulgar o documento aprovado pelo Governo, o maior partido da oposição mantém-se firme na posição que assumiu desde sempre. Segundo a líder do maior partido da oposição, Janira Oppera Almada, o PAICV desde a primeira hora teve dúvidas da constitucionalidade de alguns aspectos do Estatuto. Eugênio Teixeira.
Após ter dado a entrada do pedido no Tribunal Constitucional, Janira Wafer Almada disse aos jornalistas que o PAICV não é contra o Acordo SOFA, mas sim contra algo que pode violar a Constituição da República.
Estamos a solicitar, sim, e a pedir a fiscalização da constitucionalidade de algumas normas, nomeadamente os artigos 3º, número 2, o 4º, número 2 e 12º do acordo, que foi aprovado pelo Parlamento com os votos a favor do MPD e que foi, naturalmente, assinado pelo Governo a 25 de setembro de 2017 em Washington. E estaremos a aguardar o pronunciamento do Tribunal Constitucional com toda a serenidade, mas com profunda responsabilidade e convicção na nossa posição.
Mesmo após o Presidente da República ter afirmado que não vislumbrou nenhuma norma inconstitucional e acabou por promulgar o Acordo SOFA, o maior partido da oposição disse continuar com dúvidas. Sobre a questão, Janira Almada diz que não se trata de confiar ou desconfiar da posição do chefe de Estado, mas sim o que está em jogo é a defesa dos interesses dos cabo-verdianos.
Nós entendemos que, neste caso, pela complexidade da matéria e pelos impactos que terá na vida dos cabo-verdianos, o nosso primeiro compromisso tem de ser com os cabo-verdianos e não podemos estar aqui com preocupações de estarmos a confiar no Presidente da República. A minha confiança é no povo cabo-verdiano. E a minha resposta primeira, e estou a falar em nome do partido e do grupo parlamentar, deve ser para com os cabo-verdianos.
PAICV entrega no Tribunal Constitucional pedido sobre a fiscalização de algumas normas do Acordo SOFA, nomeadamente os artigos 3º número 2, 4º número 2 e 12º, que na ótica do maior partido da oposição são inconstitucionais. Eugênio Teixeira, Cidade da Praia.
Obrigado, Eugênio. Aqui Washington, Voz da América, estamos quase a terminar esta primeira meia hora. Vem aí o Amâncio Miguel com a segunda meia hora, que vai estar debruçada sobre diversos países dos Palops. Até lá, vamos ficar com a música de Pérola, Way Away.
Walepi, walepi, dale con yo con agua. Walepi, walepi, dale con yo con agua. A tu catun de lombonde, o cuyola y olacua. Ha, dele. Walepi, walepi, dale con yo con agua. Walepi, walepi, dale con yo con agua. A tu catun de lombonde, o cuyola y olacua. Ha, dele. Kukatunde ulumbonda manjange, kukatunde ulumbonda manjange, okuyola yola kuwa, hachi kwa kwa, ele. Kukatunde ulumbonda manjange, kukatunde ulumbonda manjange, okuyola yola kuwa, hachi kwa kwa, ele. Walepi, walepi, dale kunjo kunawa. Walepi, walepi, dale kunjo kunawa. Kukatunde ulumbonde, okuyola yola kuwa. Avô Margarida, mai we ya we, bom bom bom, mai we ya boyo, bom bom bom, tu copio kulia katu. Sanga chilinge mayele mai wanjimba posa mambo mambo.
Saudações, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 22 de outubro de 2018, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Em Moçambique são 19h30, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente turco diz que vai amanhã falar sobre o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi. O presidente dos Camarões, Paul Biya, obteve o 7º mandato consecutivo no poder. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. E ainda em FM em Moçambique, estamos na Beira na Rádio Pax, em Climane na Rádio Nova Paz e em Nampula na Rádio Encontro, em Cabo Verde, Cidade da Praia na Rádio Comercial, na Guiné-Bissau na Pidjikiti Capital FM em Bissau, também na Rádio Comunitária de Bafatá, na Sisiawoko e Leste FM em Gabu, presentes também em Puba através da Rádio Papagaio. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu emissor local, o emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na nossa página da internet www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Instagram, Twitter com a referência VOA Português e no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica o Wagner Albert. As notícias com o João Santarita.
Um novo vídeo de câmaras de segurança em Istambul parece mostrar um agente saudita vestido com as roupas do jornalista Jamal Khashoggi a deixar o consulado saudita no dia 2 de outubro, numa aparente tentativa de encobrir a sua morte dentro do edifício. O vídeo, filmado por câmaras das forças de segurança turcas, foi transmitido pela cadeia de televisão CNN. As autoridades sauditas afirmaram primeiro que Khashoggi tinha deixado o consulado, depois disseram que ele tinha morrido durante confrontos dentro do edifício. Agora afirmam que ele morreu estrangulado quando tentavam impedir de deixar o consulado. As autoridades turcas dizem que o jornalista foi torturado, decapitado e depois esquartejado, mas uma entidade oficial saudita disse a uma cadeia de televisão americana que o corpo do jornalista foi entregue ao que chamou de um colaborador local em Istambul. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que irá amanhã revelar a verdade sobre o que se passou dentro do consulado saudita.
A Rússia está pronta a trabalhar para resolver as divergências com os Estados Unidos sobre a aplicação do acordo de não proliferação, referiu o conselheiro de segurança de Vladimir Putin. O comentário foi feito após um encontro em Moscou com John Bolton, o conselheiro de segurança do presidente Donald Trump. O acordo assinado pelo então presidente norte-americano Ronald Reagan e pelo líder soviético Mikhail Gorbachev em 1987 implicava a eliminação por parte de ambos dos mísseis nucleares e convencionais de curto e médio alcance. O presidente russo Vladimir Putin tem dito repetidas vezes que a saída do acordo iria forçar a Rússia a tomar as medidas necessárias para proteger a própria segurança.
Na Nigéria, o governo anunciou o envio de uma força especial para restaurar a calma no estado de Kaduna, no norte do país, após violência entre cristãos e muçulmanos ter resultado na morte de 55 pessoas nos últimos dias. O governo do estado de Kaduna impôs o recolher obrigatório de 24 horas ontem, mas a medida pode ser prolongada. O comissário da polícia, Ahmad Abdul Rahman, acrescentou que 22 pessoas foram presas devido aos conflitos na região. Ele revelou que a Força Especial vai realizar buscas e fará prisões em áreas consideradas potencialmente violentas.
Ainda em África, o presidente dos Camarões, Paul Biya, obteve o 7º mandato consecutivo no poder após o Conselho Constitucional ter rejeitado o recurso da oposição. A oposição a Biya alegava intimidação generalizada e fraude no sufrágio de 7 de outubro, rejeitando a contagem de votos ainda antes de terem sido divulgados. Paul Biya obteve 71% de votos e Maurice Kanto recebeu apenas 14%.
Continuamos com as notícias. Um tribunal sul-africano marcou para o próximo mês de janeiro o julgamento de um antigo agente da polícia secreta durante o regime do apartheid. João Rodrigues, agora com 80 anos de idade, é acusado de envolvimento no assassinato do ativista Ahmed Timol, em 1971. Na altura, as autoridades sul-africanas disseram que Timol, um militante na clandestinidade da ala armada do ANC, se tinha suicidado. João Rodrigues iniciou, entretanto, uma ação em tribunal, argumentando que não pode ser julgado por um alegado crime que aconteceu há 47 anos.
Em Cabo Verde, o PSV entregou hoje ao Tribunal Constitucional um pedido formal de fiscalização de algumas normas do Acordo sobre o Estatuto Militar Norte-Americano, o Acordo SOFA. Detalhes com Eugênio Teixeira.
Após ter dado a entrada do pedido no Tribunal Constitucional, Janira Wafer Almada disse aos jornalistas que o PSV não é contra o Acordo SOFA, mas sim contra algo que pode violar a Constituição da República.
Estamos a solicitar, sim, e a pedir a fiscalização da constitucionalidade de algumas normas, nomeadamente os artigos 3º, número 2, o 4º, número 2 e 12º do acordo, que foi aprovado pelo Parlamento com os votos a favor do MPD e que foi, naturalmente, assinado pelo Governo a 25 de setembro de 2017 em Washington. E estaremos a aguardar o pronunciamento do Tribunal Constitucional com toda a serenidade, mas com profunda responsabilidade e convicção na nossa posição.
Mesmo após o Presidente da República ter afirmado que não vislumbrou nenhuma norma inconstitucional e acabou por promulgar o Acordo SOFA, o maior partido da oposição disse continuar com dúvidas. Sobre a questão, Janira Almada diz que não se trata de confiar ou desconfiar da posição do chefe de Estado, mas sim o que está em jogo é a defesa dos interesses dos cabo-verdianos.
Nós entendemos que, neste caso, pela complexidade da matéria e pelos impactos que terá na vida dos cabo-verdianos, o nosso primeiro compromisso tem de ser com os cabo-verdianos e não podemos estar aqui com preocupações de estarmos a confiar no Presidente da República. A minha confiança é no povo cabo-verdiano e a minha resposta primeira, e estou a falar em nome do partido e do grupo parlamentar, deve ser para com os cabo-verdianos.
PSV entrega no Tribunal Constitucional pedido sobre a fiscalização de algumas normas do Acordo SOFA, nomeadamente os artigos 3º número 2, 4º número 2 e 12º, que na ótica do maior partido da oposição são inconstitucionais. Eugênio Teixeira, Cidade da Praia.
Obrigado, Eugênio. Nós continuamos com as notícias aqui de Washington, 13 horas e 37 minutos. A polícia da Tanzânia prendeu 104 supostos militantes que pretendiam estabelecer bases em Moçambique, onde dezenas de pessoas foram mortas em ataques na província norteña de Cabo Delgado desde outubro de 2017. Esta revelação foi feita no final de semana pelo inspetor-geral da polícia, Simon Shiro, para quem as forças de segurança iniciaram operações nos últimos meses contra criminosos nas regiões leste e sul do país, mas que alguns deles conseguiram escapar. Em Cabo Delgado, residentes admitem que têm ouvido falar sobre o assunto, mas que não têm visto novas movimentações. Álvaro Lugier Andrade.
O inspetor-geral da polícia, Simon Ciro, não disse quando as detenções foram feitas, mas revelou que durante a operação alguns criminosos foram presos, outros morreram e também há os que escaparam. Aqueles que escaparam são os que tentam atravessar a fronteira para Moçambique para estabelecer uma base, disse em conferência de imprensa no fim de semana. O chefe da polícia tanzaniana acrescentou ainda que nos interrogatórios eles disseram que iam para lá para se juntar a campos radicais. Entretanto, em Cabo Delgado, fontes da Voz da América confirmam que esse tipo de informações têm circulado, mas que não têm sido vistas movimentações nesse sentido. Uma fonte de uma convicção religiosa admitiu que há preocupações, nomeadamente, na comunidade muçulmana. Contactada pela Voz da América, a Polícia da República de Moçambique prometeu uma reação amanhã. A província de Cabo Delgado tem sido palco de ataques de grupos não identificados desde outubro e que localmente são chamados de Al-Shabaab por gritarem o nome de Allah quando realizam os ataques. Nenhuma organização internacional reivindicou os ataques, que já deixaram pelo menos 90 mortos e muita destruição. Há cerca de 3 semanas, o Tribunal de Pemba deu início ao julgamento de 189 acusados de integrarem os grupos que atacaram diversos distritos de Cabo Delgado.
Obrigado, Álvaro. Continuamos com mais informação e agora vamos a São Tomé e Príncipe, onde os jovens estão preocupados com o atual momento político que se vive no arquipélago. Dizem que não há diálogo e abunda linguagem violenta entre os líderes políticos. Óscar Medeiros.
A preocupação é dos membros das associações juvenis santomenses filiadas no Conselho Nacional da Juventude do país.
A juventude está realmente preocupada com o estado em que se vive atualmente, está preocupada com o país, aquilo que é o interesse nacional.
Consideram que é preciso mais diálogo aberto e franco entre os políticos.
Há necessidade de nós refletirmos sobre a situação atual que se vive e envidarmos esforços para sairmos desta. E a forma de que nós encontramos é diálogo aberto, primar pela transparência, primar pelas boas posturas, porque afinal somos líderes e os líderes têm que ser sempre exemplos.
Os jovens santomenses consideram que é preciso acabar com o ódio e a vingança entre os políticos do país.
Aquilo que tem sido o discurso político dos nossos dirigentes, entendemos que há necessidade de melhorar esse discurso.
Quase todos nós, líderes da juventude, estamos unânimes que o clima tenso também deve-se à forma da linguagem que os nossos líderes políticos têm estado a usar. Usam uma linguagem violenta e agressiva.
Pelos de representantes de diferentes associações juvenis santomenses para melhorar o clima político no país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Angola, a Operação Transparência já resultou no repatriamento de cerca de 380 mil imigrantes ilegais em menos de um mês, situação que causa um mal-estar entre Angola e a República Democrática do Congo. Angola voltou a negar que estivesse a maltratar os cidadãos da República Democrática do Congo, acusados de permanência não autorizada e de exploração ilegal de diamantes. Venâncio Rodrigues reporta que analistas consideram que, apesar do atual clima de tensão entre os dois países, a via diplomática será a solução mais sensata que deve ser adotada pelos dois Estados, considerando os laços históricos que os unem.
Francisco Tunga Alberto defende a integração da sociedade civil na busca de soluções que defendam as comunidades que vivem ao longo da fronteira comum e ainda a vontade política dos dois governos.
Estão a dizer as consequências que afetam as tribos, as diferentes tribos que vivem nas Lundas ou em Malange, que ficarão sem terras, porque quando estão no Congo são estrangeiros, quando vêm em Angola são estrangeiros. Vivem com cartões eleitorais, porque no momento que Angola sente que são angolanos, distribuem cartões eleitorais, mas não os bilhetes de identidade. Do outro lado, também quando há eleições, são acomodados. Então, essa situação que se tivesse os dois governos terem interesse em povo, isso seria o problema a ser resolvido.
Por seu turno, o analista Augusto Bafo Bafo considera que a expulsão de cidadãos implicados no garimpo em Angola é tão benéfica para este país como para a própria RDC.
O grande número de armas que circulam na República Democrática do Congo são compradas com diamantes que são roubados literalmente de Angola, porque não são uma exploração legal. Grande parte do tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas e, quem sabe, pelo menos noutras latitudes, fomento ao terrorismo, são feitos com estes riquezas de Angola. A República Democrática do Congo também não consegue dar documentos aos seus cidadãos congoleses. Cidadão congolês, ao contrário das outras partes da África e do mundo, não tem bilhete de identidade, não consegue se identificar em condições.
Para o académico Carlinhos Zassala, a medida do governo de Angola peca por tardia. Zassala disse que a diplomacia deve agir a favor das populações dos dois países.
Penso que o problema é bicudo e complexo, porque o nosso governo atrasou muito para tomar medidas. A tensão vai aumentar, mas neste momento devemos saber que o Congo quer aproveitar desse conflito para perpetuar a sua dominação ruandesa no Congo. Uhum. E por isso os congoleses devem ter muita atenção ao analisar essa questão. Bom, se a diplomacia atender o clamor das populações, deve ouvir o clamor das populações. Porque se a diplomacia tentar esconder a realidade, isso poderá ter reações mais graves.
Entretanto, o governo da RDC parece ter desistido da sua decisão de usar o direito ao princípio de reciprocidade, expulsando os angolanos residentes no seu território. O vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros e Integração Regional, Dioná Elá Okitundu, foi citado pela imprensa em Kinshasa como tendo assegurado que o seu governo não cairá na armadilha de reciprocidade, como é o desejo de alguns segmentos da população. Dioná Okitundu exigiu que Luanda ponha fim ao que chamou de práticas indignas que não refletem as excelentes relações entre os dois países. Apesar de ter reconhecido que a atitude de Angola está em desacordo com os valores africanos de fraternidade, Hospitalidade e Assistência Mútua, o governante congolês disse que o princípio de reciprocidade só atua no nível diplomático e não em questões de direitos humanos, pelo que não é necessário. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Nós continuamos. No Brasil, a família Bolsonaro está no centro ainda de notícias, numa altura em que o país prepara-se para a segunda volta da votação presidencial. Patrick Vaz.
Repercute no Brasil o vídeo feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que disse que para fechar o Supremo Tribunal Federal bastaria um soldado e um cabo. Em caso de impugnação da candidatura do pai dele à presidência, Jair Bolsonaro.
Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, pô, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável, não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF?
O vídeo do filho de Jair Bolsonaro, que está circulando pelas redes sociais, provoca reações, como a do candidato adversário do PT, Fernando Haddad.
Você viu que o filho dele chegou a gravar uma notícia, né? Um pensamento, se é que pode se chamar assim o que eles falam. Porque é uma coisa tão impressionante, eu não sei se a pessoa pensou para falar. Mas diz que prender, fechar o Supremo Tribunal Federal é uma coisa que, se eles desafiarem o Poder Executivo, mandariam um cabo e um soldado. Um cabo e um soldado, nem de jipe. Precisaria. É uma pessoa que fala isso, não sei se pensa para falar.
Quando perguntado sobre as declarações do filho, Jair Bolsonaro se diz surpreso.
Não existe crítica a fechar a STF. Se alguém falou em fechar a STF, está precisa consultar um psiquiatra.
É um vídeo do Eduardo que ele falou isso
na palestra. Duvido, alguém tirou de contexto.
Repórter Patrick Vaz.
O presidente Donald Trump disse no sábado que retirará os Estados Unidos do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário porque a Rússia violou o pacto. Ele não deu, no entanto, detalhes sobre as violações da Rússia. O presidente Donald Trump, afirmando que a Rússia violou o acordo e tem estado a violar por muitos anos, e não sei por que o presidente Obama não negociou ou retirou-se. Não iremos deixá-los violar o acordo nuclear e fabricar armas e nós não termos a permissão. Palavras do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
We're not going to let them violate a nuclear agreement and go out and do weapons and we're not allowed.
O presidente Trump disse que os Estados Unidos irão fabricar armas, a não ser que a China e a Rússia decidam deixar de as fabricar.
But if Russia's doing it and if China's doing it and we're adhering to the agreement, that's unacceptable.
No domingo, as autoridades de Kremlin disseram que a retirada dos Estados Unidos do acordo é um passo perigoso. A Rússia recusa ter violado o tratado e a China não é parte do acordo. As autoridades norte-americanas já haviam alegado que a Rússia violou o tratado ao implantar de forma deliberada um míssil de cruzeiro terrestre, uma ameaça à NATO. A Rússia alegou que as defesas antimísseis dos Estados Unidos violam o referido pacto. Milhares de migrantes, a maioria das Honduras, concentraram-se na fronteira da Guatemala com o México à procura de chegar aos Estados Unidos. Mas muitos regressaram a Honduras depois de enfrentar dificuldades no caminho, bem como junto da fronteira mexicana. O presidente americano Donald Trump alertou os governos das Honduras, Guatemala e México sobre as repercussões dessa situação, caso não parem a caravana. Entretanto, alguns migrantes estão determinados a chegar aos Estados Unidos a qualquer custo. Novamente, Álvaro Lugero Andrade.
Na semana passada, as autoridades mexicanas bloquearam a caravana de migrantes numa ponte fronteiriça entre o México e a Guatemala, mas muitos nadaram através do rio Suchiate ou atravessaram a fronteira em jangadas improvisadas na tentativa de chegar ao norte. Michael é um migrante hondurenho.
Nos arriscamos muito para parar no rio.
Arriscamos muito para cruzar o rio, arriscamos as nossas vidas, porque em Honduras não há como viver, não há futuro, afirmou Michael. O presidente Donald Trump elogiou o México por bloquear a entrada dos imigrantes. Quero agradecer ao México. O México tem sido incrível, porque agora o México respeita a liderança dos Estados Unidos, afirmou o presidente. A administração de Trump tem sido criticada pelo tratamento severo dado a migrantes na fronteira dos Estados Unidos com o México no passado. O antigo vice-presidente Joe Biden levantou a questão novamente em Nevada. O que está acontecendo na América, que tira bebês dos braços das suas mães na fronteira? O que estamos a fazer? No que nos tornamos? Questionou Joe Biden. Em campanha a favor dos republicanos, noutra parte do mesmo estado, em Nevada, Donald Trump acusou os democratas de convidarem criminosos para os Estados Unidos. Donald Trump fez deste assunto um tema político para as eleições de 6 de novembro. Ele ameaçou suspender a ajuda regional e fechar a fronteira entre os Estados Unidos e o México se o governo mexicano não detiver os migrantes. Eu vou fechar a fronteira antes que eles cheguem ao país e coloco os militares, não os reservistas, mas as nossas forças armadas, garantiu Donald Trump. Os presidentes de Guatemala e Honduras realizaram no sábado uma conferência de imprensa conjunta na qual convidaram os migrantes a voltarem para as suas casas. Juan Orlando Hernández é presidente de Honduras.
Quero assegurar-lhes a los hondureños.
Quero garantir aos hondureños que temos uma equipa de trabalho para recebê-los, bem como um pacote de ofertas em termos de oportunidades, em dependência do que cada cidadão quer fazer com a sua vida, afirmou Hernández. E numa tentativa de tranquilizar os Estados Unidos, disse que muitos já regressaram. Jimmy Morales é presidente da Guatemala.
Que aproximadamente 2.000, um pouco mais.
Aproximadamente 2.000, um pouco mais, um pouco menos, são números que iremos confirmar, mas cerca de 2.000 pessoas já regressaram de forma segura ao território hondurenho. Entretanto, muitos prometem continuar o caminho à procura de chegar aos Estados Unidos.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados indicou que Washington se encontra numa situação legal precária ao impedir a entrada de indivíduos da América Central que procuram entrar para os Estados Unidos, evidentemente. O Acnur salienta que aqueles que fogem à perseguição e à violação têm direito à proteção internacional. Este é um trabalho da nossa correspondente em Genebra, Laysa Schlein, que é apresentado pelo Paulo Oliveira.
O Acnur não questiona o direito soberano de qualquer nação de controlar as suas fronteiras, mas refere que a legislação internacional governa a forma como os países devem comportar-se para com os refugiados e aqueles que procuram asilo. O Acnur refere reconhecer que a chegada de milhares de migrantes hondurenhos na caravana à fronteira dos Estados Unidos terá enorme impacto. No entanto, o porta-voz Charlie Axley sublinha que encerrar a fronteira à caravana não é a solução e irá prejudicar aqueles que têm o direito legítimo de recear pela vida. Desejamos reiterar e acentuar que qualquer indivíduo do grupo que esteja a fugir à perseguição e à violência necessite ter acesso ao território e tem de ser autorizado a exercer o direito fundamental de procurar asilo e ter acesso a procedimentos do Estatuto de Refugiado. E Axley destaca que este princípio constitui não apenas lei internacional, como é igualmente legislação de todos os países. Sublinha ainda ser importante que os governos sigam a legislação, tendo referido à voz da América que os Estados Unidos nem sempre cumprem a legislação do refugiado. Penso, disse Axley, que têm sido bem documentados os casos de separação de crianças nos Estados Unidos. Temos reiterado o apelo para que as famílias não sejam separadas e para que não seja usada a detenção. E Axley acrescentou que o Acnur continua a trabalhar com os Estados Unidos no sentido de assegurar que as operações estejam de acordo com as obrigações no âmbito da lei internacional. Entretanto, a Federação da Cujumbeira Internacional anunciava que voluntários da organização na América Central acompanham os migrantes. A mesma fonte acrescentou que está a fornecer primeiros socorros e água e cooperaram no sentido de reunir as famílias que se separaram durante o percurso.
João Santarita. João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque amanhã é dia grande para o 1 de agosto de Angola. Está na Tunísia para defrontar o Esperança na segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões de África. É a Liga dos Grandes. Hoje, os jogadores do 1 de agosto já estiveram no Estádio Olímpico de Hadeth para se habituarem ao terreno. Caso passe à final, 1 de agosto será o primeiro clube angolano a chegar a esse lugar. Em 2001, recorde-se, o Pedro Atlético chegou às meias finais, mas foi eliminado por penaltis. O site da Confederação Africana de Futebol faz notar que o 1 de agosto eliminou anteriormente um dos grandes do futebol africano, o Tupuisan Mazembe do Congo. Aquele site cita o treinador do 1 de agosto, Zoran Manojlovic, como tendo dito que está preocupado que o seu clube possa ser prejudicado pela arbitragem. Ele queixou-se da arbitragem na primeira mão, que classificou de terrível, prejudicando o seu clube. O Esperance está a atravessar uma crise, o seu técnico foi despedido na sequência da derrota em Angola. É, mas isso não quer dizer nada. A outra meia-final é entre o Sétif da Argélia e o Al Ahly do Egito. Na primeira mão no Egito, Al Ahly ganhou por 2-0. Agora vamos para o futebol europeu. A Inglaterra, hoje um jogo importante para o Arsenal, recebe o Leicester e, se ganhar, apanha o terceiro e quarto classificados, ambos com 21 pontos, que são o Chelsea e o Tottenham. No topo estão o Manchester City e o Liverpool. City, no fim de semana, deu que basada ao Burnley, 5-0. Em Espanha, Real Madrid perdeu em casa com o Levante, 2-1, caiu para sétimo lugar. Ah, mas atenção! Este campeonato espanhol é um campeonato muito renhido. O Real está a 4 pontos do líder, o Barcelona, que bateu o Sevilha por 4-2, mas perdeu. O Lionel Messi fraturou um braço, pelo menos 3 semanas de ausência, e nessas 3 semanas o Barça tem 5 jogos, incluindo o Inter de Milão para a Liga dos Campeões na quarta-feira e o jogo de domingo contra o Real Madrid. Na Alemanha, Borussia Dortmund está no topo. Foi a Stuttgart a dar 4 sem resposta, com mais um golo do espanhol Alcácer, vindo do Barcelona. Já marcou 7 golos esta época e, vejam-se, só jogou 106 minutos. Tem estado no banco, entra, marca. Na classificação, Borussia Dortmund está no topo com 20 pontos, seguido do outro Borussia, o de Mönchengladbach, com 17 pontos, Werder Bremen, também com 17, o atual campeão, o Bayern Munique, está em quarto lugar com 16 pontos. Este fim de semana ganhou por 3-1 ao Wolfsburg, a sua primeira vitória nos últimos 4 jogos. Em Itália, Ronaldo marcou, mas Juventus empatou em casa com o Génova a uma bola. Continua no topo, com 4 pontos de vantagem sobre o Nápoles.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Chegamos ao final, mas antes disso, vamos ver algumas manchetes dos jornais americanos. O New York Times, na edição da internet, destaca que faltam 15 dias para as eleições intercalares e que os democratas perdem as esperanças de obter o Senado. Este diário apresenta a imagem de um duplo de Khashoggi que percorreu a cidade de Istambul para criar a impressão de que tinha saído do consulado saudita. O Washington Post preenche a metade superior da edição com uma foto de milhares de pessoas que caminham para os Estados Unidos. São cidadãos da América Central. Ao lado da foto, o jornal destaca que os sauditas não conseguem abafar a onda de reprovação pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Amigos, chegamos sim ao ponto final desta segunda parte da emissão vespertina e também termina a nossa transmissão em Onda Média. Fiquem com Paulo Oliveira para a terceira e última parte. Um grande abraço do Amancio Miguel e boa semana.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo e a temperatura era de 13 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Wagner Robert. Temos do dia a Rússia pronta a trabalhar para resolver divergências com Washington sobre o acordo de não proliferação. O governo nigeriano vai enviar força policial para o estado de Kaduna. 22 de setembro de 2018 estaremos com o Top 10. Teremos um resumo de notícias. Vamos começar em Angola, mais concretamente na Lunda Norte, onde vêm acusações de que cidadãos angolanos foram expulsos para a República Democrática do Congo, isto devido a conflitos étnicos. 16 pessoas teriam sido, como nos refere o COC Mucuta.
Aldeias conhecidas por Mulemba Wangola e Santa Isabel, no município do Lucapa, Lunda Norte, queixam-se de terem sido afetados pela Operação Transparência, mesmo sendo angolanos. Fotografias e relatos que chegam das duas comunidades é que, fruto de uma briga familiar, nasceu um conflito tribal que as autoridades locais aproveitaram-se da Operação Transparência para orientar o repatriamento de cerca de 3.858 cidadãos, dentre homens, mulheres e crianças, e que teriam causado mais de 16 mortos logo no início da Operação Transparência. A denúncia da autoridade tradicional, Daniel Yanga, que apela ao presidente da República, João Lourenço, a velar pelo povo Longapende, que mesmo não sendo estrangeiros, foram forçadamente transferidos para a República Democrática do Congo.
Que o povo Ndongopende, que sustenta sempre o partido, são expulsados do lado do Congo Democrático, por enquanto que não são os congolenses. Como é que fica esse silêncio até agora, que o povo está morrendo de fome, o povo são expulsados, um angolano expulsado fora do seu país e a destruição das suas casas, por que então essa calada?
Já Maleng Kizanga, Arthur, uma das vítimas, diz que já escreveram para o governador local, Assembleia Nacional e para o presidente da República para denunciar as mortes de 16 pessoas, mas não tiveram qualquer resposta.
Nesse conflito tribal, a intervenção da polícia era para manter a tranquilidade e a ordem no seio dos povos que estão a se disputar. Mas a polícia não fez o seu papel da polícia. Teve que acudir de um lado para começar a matar a bala reais. Matou até 16 pessoas dentro de dois bairros. Morreu 16 pessoas. E, enfim, a polícia, usando a sua prepotência da farda e o abuso de poder que está com a administração local, eles destruíram todas as residências de duas aldeias, expulsando o povo genuíno das suas próprias terras soberanas para a República Democrática do Congo.
Entretanto, Pedro Sebastião, ministro de Estado e chefe da Casa Militar do presidente da República, em conferência de imprensa na Lunda Norte, realizada no último sábado, confrontado com as imagens pelo repórter da Voz da América de cidadãos supostamente mortos naquela localidade, negou dizendo não serem verdadeiras quaisquer imagens ilustrando maus tratos de cidadãos repatriados.
E tudo quanto decorre em território desta operação é do meu conhecimento. todas as unidades envolvidas, quer sejam policiais, quer sejam militares, têm instruções no sentido de qual deverá ser a nossa postura. Recebo informações permanentes daquilo que passa no território. É natural que as imagens que o senhor jornalista possua sejam imagens descontextualizadas em relação ao momento da operação. Quero dizer que não correspondem à verdade dos fatos.
Os jornalistas estrangeiros e nacionais voaram o território diamantífero na Lunda Norte, tendo constatado pequenos grupos que insistem na exploração ilegal de diamantes. Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki. Jovens santomenses estão preocupados com o momento político que se vive no país. Membros do Conselho Nacional da Juventude dizem que a falta de diálogo e o excesso de linguagem violenta entre os líderes políticos têm contribuído para piorar a situação, como nos refere o Oscar Medeiros.
A preocupação é dos membros das associações juvenis santomenses filiadas no Conselho Nacional da Juventude do país.
A juventude está realmente preocupada com o estado em que se vive atualmente, está preocupada com o país, aquilo que é o interesse nacional.
Consideram que é preciso mais diálogo aberto e franco entre os políticos.
Há necessidade de nós refletirmos sobre a situação atual que se vive e envidarmos esforços para sairmos desta. E a forma de que nós encontramos é diálogo aberto, primar pela transparência, primar pelas boas posturas, porque afinal somos líderes e os líderes têm que ser sempre exemplos.
Os jovens santomenses consideram que é preciso acabar com o ódio e a vingança entre os políticos do país.
Aquilo que tem sido o discurso político dos nossos dirigentes, entendemos que há necessidade de melhorar esse discurso.
Quase todos nós, líderes da juventude, damos unânime que o clima tenso também deve-se à forma da linguagem que os nossos líderes políticos têm estado a usar. Usam uma linguagem violenta.
Pelos de representantes de diferentes associações juvenis são tomensas para melhorar o clima político no país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E aqui da Washington, a economia com o Álvaro Lugier Andrade.
E na atualidade económica, nesta segunda-feira, a consultora Capital Economics considerou hoje que o nível geral de dívida pública na África subsaariana é como uma bandeira vermelha a piscar e alerta que a dívida é muito menos estável do que parece. Em nota enviada a investidores, aquela consultora escreve que as preocupações sobre o aumento da dívida pública em África têm-se focado em Moçambique e na Zâmbia, mas a situação no resto do continente é menos estável do que parece à primeira vista. O nível da dívida pública face ao produto interno bruto na África subsaariana está nos 55%, em linha com o valor para os mercados emergentes no geral, e só alguns países, como Angola ou Moçambique, têm percentagens superiores, mas este valor não espelha, diz a Capital Economics, os verdadeiros perigos para a economia subsaariana. A consultora Fitch Solutions reviu esta segunda-feira as estimativas de crescimento dos empréstimos bancários em Angola, antecipando uma subida de 12,5% para 14,8%, assinalando que o regresso de divisas externas vai sustentar o crescimento do crédito. A recuperação nos fluxos da moeda externa e a moderação no abrandamento da política monetária por parte do Banco Nacional de Angola vai fazer com que o crescimento do crédito em Angola permaneça relativamente robusto nos próximos meses, escreve a consultora. Quanto ao setor bancário, os analistas da Fitch Solutions dizem que, apesar de aumentarem a previsão de crescimento do crédito aos consumidores, a perspectiva para 2018 foi reduzida para um crescimento de 6,3% devido à subida dos empréstimos nos últimos meses. A moeda moçambicana fechou a última semana sem oscilações de relevo face ao euro e ao dólar. O euro foi comprado no país a uma média de 109,15 meticais, enquanto a venda foi feita, em média, a 70,52 meticais, ou seja, praticamente sem diferenças em relação à semana anterior. Quanto ao dólar, cada unidade foi comprada em média a 59,95 meticais e a venda foi feita a 61,14 meticais. Em Cabo Verde, os preços dos produtos importados aumentaram em setembro deste ano 2,6%, valor superior em 0,6 ponto percentual registado ao mês anterior. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a taxa de variação mensal dos preços dos produtos exportados fixou-se em 1,6% em setembro de 2018, valor superior em 0,3 ponto percentual comparado ao mês anterior. E aqui nos Estados Unidos, a Bolsa de Valores de Nova Iorque seguia hoje mista no início da sessão, com as empresas do setor tecnológico a liderarem os ganhos. À meio da manhã, no horário local, o índice Dow Jones descia 0,03%, o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, subia 0,27% e o índice alargado S&P 500 somava 0,31%.
Emissão da Voz da América em português.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou Maida de La Salete.
Do outro lado do vidro temos o DJ UPS e eu sou Ana Guedes.
Ana, esta é uma das minhas músicas favoritas.
Purple Rain, Purple Rain. E então é de quem?
Esta música é de Prince.
E qual é o problema com
o Prince? E o problema é que a instituição que detém o património do cantor exigiu que o presidente Trump deixe de tocar esta música nos seus comícios.
O meio-irmão de Prince escreveu no Twitter que Donald Trump nem a Casa Branca têm permissão para tocarem as músicas do Mano Prince.
E outros artistas já haviam exigido que Donald Trump parasse de tocar as suas músicas nos comícios e a lista, Ana, ainda tem uns nomes.
Rolling Stones, Aerosmith, Neil Young e muitos outros.
Prince morreu a 21 de abril de 2016, ele tinha 57 anos. Vamos continuar a ouvir Purple Rain. You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it. Let me guide you.
Christina Aguilera teve que adiar um concerto, interrompendo a sua digressão devido a problemas nas cordas vocais.
Aguilera ia cantar em Detroit, mas num tweet ela disse que por indicações médicas não poderia atuar.
Vale a pena recordar que não faz muito tempo que outra cantora, de quem gostamos muito, Shakira, teve que cancelar a sua digressão por problemas exatamente nas cordas vocais. Assim, ninguém canta.
É verdade, Ana. Nós vamos continuar a ouvir a Celebrate de Christina Aguilera. Stamina, fill me up, that's what I need. Another shot, you got it, home with me. Yeah. My body drop, my body drop was wrong. Right, left, mic check, trap check, sex drive, NASCAR, crash it like the NASDAQ. More than you can expect, everything except jealousy and envy. We gon' move on past.
A banda sonora de A Star Is Born lidera a tabela da Billboard dos 200 álbuns mais vendidos nos Estados Unidos.
Ana, o filme também está a ser um sucesso com 28 milhões de dólares em vendas.
Esta é a quinta vez que Lady Gaga conquista um primeiro lugar e é a primeira vez para... aquele bonzão, Bradley Cooper.
É irresistível. Vamos ouvir Shallow, do álbum A Star Is Born. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com.
Nós tocamos a tua música favorita. Basta pedires para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584.
E esta semana vamos tocar as músicas dos vencedores dos prémios. Esta semana vamos variar. Hip-hop de quê?
Dos BET 2018.
E houve prémios para toda a gente.
Mas foram os Carter, Ana, aquele casal maravilha, e Cardi B, quem riu com muito gosto. Ora, aí está.
É, mas ele aqui é Beyoncé e Jay-Z e mais.
Eles e o seu Everything is Love ganharam álbum do ano.
O casal maravilha também levou a dupla do ano e a melhor colaboração com Pharrell Williams. Vamos ouvir então Upgrade You. Now I bees the block. Let me upgrade. I hear you be the block, but I'm the life to keep the streets on. No, this true the type that like to keep them on the leash, though. I'm known to walk alone, but I'm alone for a reason. Sending me a drink ain't appeasing, believe me. Come harder, this won't be easy. Don't doubt yourself, trust me, you need me. This ain't no shoulder with a chip or an ego. But what you think they all mad at me for? You need a real woman in your life. Taking care. Still fly, and I'ma help you build up your account. Believe me, when you're in them big meetings for the meals, it take me just to compliment the deal. And anything you cop, I split the bill. Believe me, and now let me upgrade your autumn uppercase. You're switching legs out of purple labels. Upgrade you, up, can I up? Let me upgrade you.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Ana?
Facebook, Twitter e Instagram. E Kendrick Lamar, Mara, foi reconhecido pelas suas letras.
Ele levou o prémio para Liricista do Ano.
Vamos ouvir Humble, de Kendrick Lamar. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke, put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Tell them be humble, hold up, sit down. Be humble, hold up, sit down. Sit down, be humble, sit down. E quando lançou esta música, Donald Glover fez sucesso nos quatro cantos do mundo.
Esta semana, os prémios de hip-hop do BET fizeram justiça a Donald Glover, entregando-lhe o prémio para melhor vídeo de hip-hop e para música com mais impacto.
Estamos a falar da música This Is America, Childish Gambino. Vamos ouvir. You slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now.
police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. Hey.
E apesar de Drake ter conquistado muitas semanas consecutivas o primeiro lugar da tabela das músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, os prémios do hip-hop dos BT quase lhe passavam ao lado.
Ana, ele levou apenas um prémiozinho.
E deve ter ido chorar, mas pronto.
E, mas ele foi o melhor artista em palco. Vamos ouvir a
Non-Stop, Drake. Ana, acabamos de ouvir o Non-Stop do Drake. Drake que tem alguns beefs aqui com outros artistas.
Exatamente,
e tem tudo a ver com revelações que foram feitas de que ele tinha um filho de que ele nunca tinha falado. E ele andou a falar com o Kanye West, e o Kanye West depois disse ao, como é que ele chama? Pusha T andou a falar, e o Drake acabou por publicamente reconhecer de facto que tem um filho.
Mas o filho é dele. Não é? O problema é dele.
Exatamente.
Nós não temos nada a ver com isso.
O que é que o Kanye West e o que é que o Pusha T tinham a ver? Mas pronto, é por isso que ele tem estes bifes. Mas pronto. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos também nas redes sociais, Mayra, Facebook, Instagram e Twitter.
Ana, e essa nossa amiga de que vamos falar agora, nós gostamos muito dela.
Outra também com bifes, mas
tem
pronto.
Tem muitos bifes, é verdade. Não sei porque é que não abrem um restaurante com tanto bife para aí.
Não se iam dar uns com os outros, mas pronto.
O esforço da Miss Cardi B ao longo do ano foi reconhecido com um prémio dedicado à artista que mais trabalhou.
E ela deu tanto nas vistas que levou o prémio para melhor estilo hip-hop e o
MVP.
MVP é normalmente para o melhor salto do ano. I like stunning, I like shining, I like million-dollar deals. Where's my pen? I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like sexes from my exes when they want a second chance. I like proving wrong, I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a somali bird. Eu, Camara, gosto muito dela ouvir quando canta com os Maroon 5.
É, não é?
Adoro.
A Girls Like You. Será que as miúdas como tu são as miúdas como a Cardi B? Como é que é isso?
Não sei, ela serve de modelo para muita gente. Às vezes para o bem e para o mal.
E para o bem e para o mal, é verdade.
Triple X Tentacion, Mayra.
Ana, o Triple X Tentacion, é verdade, ele já morreu.
Ele
morreu, exatamente, ele morreu depois de ter sido alvejado à saída de um concessionário de carros.
Tinha só 20 anos, não
é? É, e só tinha 20 anos, mas apesar de ter morrido...
O seu trabalho continua a ser bem recebido entre os fãs e os prémios do hip-hop do BT. Entregaram-lhe o prémio Artista Revelação. Vamos ficar, Mayra, com 7. Someone else afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Guy gave her everything. She took my heart and left me. Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. Pharrell Williams, Mayra.
O Pharrell Williams também saiu dos prémios com um sorriso na cara. Ele foi o melhor produtor de hip-hop deste ano.
Vamos ouvir Lemon de Pharrell.
Bouncing.
Salta à volta, né?
Olha, mas ele tinha mais graça o Happy. Eu acho que o Pharrell deu-se muito melhor.
Mas isto, o problema ali é do DJ, o PS não nos deu esse, mas
o Happy, exatamente. Ele escolheu o limão quando nós gostamos mais do contente.
E há do contente. E pronto, este programa está disponível para download www.voaportugues.com. Nós somos a Ana,
a Mayra
e o DJ, o PS.
Nós despedimos-nos com o DJ do ano.
Que não é o PS, mas não. Pronto. É. Quem levou o prémio foi o famoso DJ Khalid. Estamos a ouvir?
No Brainer.
Até para a semana.
Resumo de notícias do dia 22 de outubro de 2018, segunda-feira. O novo vídeo de câmaras de segurança em Istambul parece mostrar um agente saudita vestido com as roupas de jornalista Kamal Khashoggi a deixar o consulado saudita no dia 2 de outubro, numa aparente tentativa de encobrir a sua morte dentro do edifício. O vídeo, filmado por câmaras de forças de segurança de turcas, foi transmitido pela cadeia da televisão CNN. As autoridades sauditas primeiro afirmaram que Khashoggi tinha deixado o consulado, depois disseram que tinha morrido durante confrontos dentro do edifício, e agora afirmam que ele morreu estrangulado quando tentavam impedir deixar o consulado. Autoridades turcas dizem que o jornalista foi torturado, decapitado e depois escortejado, mas uma entidade oficial saudita disse a uma cadeia de televisão americana que o corpo do jornalista foi entregue ao que chamou de cooperador local em Istambul. O presidente turco Erdogan disse que irá amanhã, terça-feira, revelar a verdade sobre o que se passou dentro do consulado saudita. A Rússia está pronta a trabalhar para resolver as divergências com os Estados Unidos sobre a aplicação do acordo de não proliferação, referiu o conselheiro de segurança de Vladimir Putin. O comentário foi feito após o encontro em Moscou com John Bolton, conselheiro de segurança do presidente Donald Trump. O acordo assinado pelo então presidente norte-americano Ronald Reagan e pelo líder soviético Mikhail Gorbachev em 1987 implicava a eliminação por parte de ambos os países de mísseis nucleares e convencionais de curto e de médio alcance. O presidente russo Vladimir Putin tem dito repetidamente que a saída do acordo iria forçar a Rússia a tomar medidas necessárias para proteger a sua própria segurança. O governo nigeriano anunciou o envio de uma força policial especial para restaurar a calma no estado de Kaduna, no norte do país, após a violência entre cristãos e muçulmanos, que deixou 55 pessoas mortas nos últimos dias. O governo do estado de Kaduna impôs um toque de recolher 24 horas ontem, mas a medida pode ser estendida. O comissário da polícia acrescentou que 22 pessoas foram presas devido aos conflitos na região. Revelou que a Força Especial do Exército realizará buscas e fará prisões em áreas consideradas potencialmente violentas. O presidente da Câmara dos Camarões, Paulo Bial, obteve o sétimo mandato consecutivo no poder, após o Conselho Constitucional ter rejeitado desafios legais aos resultados eleitorais. A oposição a Bial alegava intimidação generalizada e fraude no sufrágio de 7 de outubro. A emissão da Voz da América de 22 de outubro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite. Então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.